Doutor Renato Munhoz está encerrando o mandato na OAB Seccional de Brusque e fala de sua gestão aqui ao Jornal da Diplomada. Conforme amplamente divulgado, no último dia 25 de novembro ocorreram as eleições, a nível de Estado e também nas seccionais. Em Brusque, duas chapas concorreram na oportunidade, encabeçadas pelos advogados Dr. Rogério Ristoff e na outra chapa Dr. Rafael Maia, que foi a chapa vencedora a nível local. E assim, ele vai suceder o Dr. Renato Munhoz na presidência da Seccional de Brusque. Quem está conosco hoje é exatamente o Dr. Renato Munhoz, que está se despedindo aí do comando da OAB Seccional de Brusque para falar um pouquinho justamente a respeito desse trabalho. Doutor, dentro daquilo que o senhor planejou no início do seu mandato à frente da OAB, e chegando agora ao final do seu mandato, o senhor faz uma avaliação positiva do trabalho feito, conseguiu realizar efetivamente aquilo que o senhor planejava realizar à frente da OAB local? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata, bom dia especial aos colegas advogados e advogadas que nos ouvem nesta manhã. Esta, sem dúvida, é uma pergunta que nos traz inquietação sempre, né, Sérgio? Se nós conseguimos ou não entregar tudo aquilo que idealizávamos, né? E não tenha dúvida que lá atrás, em 2016, quando a gente iniciou essa jornada, um pouco antes, já em 2015, nós tracejamos algumas metas aí para nossa sucessão, e com o apoio e engajamento da nossa diretoria, tanto na primeira gestão quanto na segunda gestão, nós conseguimos realizar bastante coisa. Nós voltamos o olhar para a defesa intransigente das prerrogativas dos advogados. Nós tínhamos um distanciamento até então das demais entidades do nosso município, da nossa região, e foi um trabalho intenso para que houvesse essa aproximação. E ela naturalmente rendeu frutos vigorosos. Na época estava à frente da CIB o Dr. Alisson Abstreuter, e por inúmeras vezes conversamos e começamos a estabelecer o que hoje é a realidade do Conselho das Entidades, né? Então isso fortaleceu muito não só a advocacia, mas toda a nossa sociedade. E na dinâmica da advocacia, nós trouxemos alguns pleitos a nível estadual que reverberaram a nível de toda a advocacia estadual, a exemplo da questão relacionada à sustentação oral no Tribunal de Justiça. O que significa isso, né? Os advogados, quando eles recorrem de um processo a nível local, aqui na comarca de Brusque, esse processo ele vai para o Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Justiça, não raras vezes, o advogado quer fazer a sua defesa oral. Ele quer falar perante os desembargadores. E nós tínhamos uma dificuldade enorme de fazer essas inscrições a nível do Tribunal de Justiça. Então, através de um pleito que nós fizemos lá atrás, em 2017 ainda, e que foi implementado logo em seguida pelo tribunal, nós passamos a fazer isso de maneira online. O tribunal começou a disponibilizar o que outros tribunais já disponibilizavam na época, e atendendo um pleito nosso. Também pudemos dar ensejo aí o que hoje se tornou uma realidade, que é a resolução que trata da publicidade na advocacia. Foi através de uma consulta que fizemos na nossa gestão que isso acabou eclodindo dentro do Conselho Seccional, e na oportunidade, inclusive o doutor Leonardo Reis de Oliveira esteve aqui na semana passada e falou bastante disso quando teve a oportunidade de comentar a respeito da resolução aos colegas advogados de Brusque. E ele lembrou bem dessa iniciativa que nós tivemos e que hoje regulamentou um pouco das questões relacionadas à publicidade na advocacia, o que era então uma situação utópica, né? Sim. Nós não sabíamos se fiscalizávamos ou não, se sancionávamos ou não, e dentre outras tantas demandas que nós tínhamos em mente, o relacionamento com os poderes constituídos, o executivo, o legislativo, o judiciário, fomos excepcionalmente bem atendidos durante esse período. houve um período também de ruído no Poder Judiciário, que foi equalizado, né? E nós voltamos o nosso olhar exclusivamente para atender ou para bem atender os nossos colegas advogados aqui de Brusque.
Perfeito, doutor Renato. Voltando a essa questão da defesa, da defesa presencial, da defesa oral do Tribunal de Justiça, sem dúvida alguma, aonde está a diferença em se fazer uma defesa oral, mesmo que seja via online, né? E uma defesa por escrito, que é o que certamente acontecia no processo anterior, né?
Sim. Havia uma dinâmica, Sérgio, do advogado sair de Brusque, por exemplo, cada câmara tem uma metodologia de julgamento, né? Umas começam às 9 da manhã, outras 2 da tarde. Então, as que começam às 9 da manhã, o advogado tinha que sair de Brusque às 5 e pouco da manhã, 6 horas da manhã, para chegar lá no tribunal com aquela fila que é a entrada da nossa capital do estado. Sim. De Santa Catarina. E acabar entrando na fila lá no tribunal para fazer o seu pedido de sustentação oral. Agora não. Ou há quase 5 anos aí, não. Ele faz o requerimento através de um sistema que foi disponibilizado pelo tribunal. E o tribunal, a partir desse pedido que nós fizemos, e o tribunal elenca ali nesse sistema a ordem cronológica para o advogado ir até o tribunal.
Sim.
E com essa dinâmica aí da pandemia, isso facilitou bastante, porque o advogado agora também está fazendo a sustentação oral por videoconferência, né? Ainda que nós entendamos que o contato pessoal, ele é essencial e nós advogamos que o Tribunal de Justiça deve retomar suas atividades, inclusive em relação às sessões de julgamento, e também as audiências de instrução e julgamento, tal qual como outros tribunais já vêm fazendo. Sim. Há uma série de medidas que podem ser adotadas e agora sendo tudo gravado, que também foi um pleito que nós tivemos lá atrás e que acabou sendo expandido pelo Conselho Seccional, nós, num colégio de presidentes que houve em Florianópolis, levamos essa reivindicação de que todas as audiências fossem gravadas, num primeiro momento a nível de Tribunal Regional do Trabalho, e acabou se expandindo essa idealização que nós tivemos na oportunidade e foi levado aos demais tribunais que houvessem essa gravação também. E com a instalação da pandemia, isso virou uma situação absolutamente comum, né? Hoje todos os atos eles acabam sendo gravados porque eles são online. Mas é também necessário que ocorra isso a nível presencial. Isso traz segurança jurídica não só para o advogado, mas para as partes também e para o próprio Poder Judiciário, que não vai ter dúvida alguma em relação a aquilo que foi debatido na audiência e desde o momento que as partes, os seus advogados e o próprio juiz entram na sala da audiência, e não só quando está sendo realizado o ato processual. Sim. Né?
Pega os bastidores,
né? Não raras vezes a gente ouviu e presenciou também algumas situações extremamente assim pitorescas.
Sim.
Para ser modesto na minha colocação, que acabaram acontecendo aí ao longo desses anos todos da nossa gestão, não só aqui em Brusque, mas em outras comarcas do estado, e essa dinâmica ela veio, eu diria que encerrar com esse tipo de comportamento que não era saudável para ninguém, né?
Perfeito. Doutor Renato, 2022 é ano de eleições. A OAB sempre teve um papel importante no acompanhamento da questão do pleito eleitoral. Nós temos uma legislação em vigor com relação à lei eleitoral propriamente dita, bastante rígida em alguns aspectos, outros nem tanto, né?
Uhum.
E nós estamos aí num processo de preparação para as eleições de 2022, com muitos debates, com muita discussão. Houve a discussão sobre a questão do voto auditado, enfim, todas essas situações. Dá para se fazer um resumo geral de como a OAB tem acompanhado esse processo todo e como ela se prepara, inclusive, para acompanhar o processo eleitoral de 2022, que do ponto de vista político, nós sabemos será, esperamos nós que os candidatos, hoje pré-candidatos e futuros candidatos, mantenham um nível elevado da campanha, mas a gente já percebe que isso realmente, pelo menos em alguns momentos, será um pouco difícil, por conta justamente da polarização, etc., principalmente essa polarização a nível nacional que nós sentimos está acontecendo a partir de agora. O papel da OAB em relação ao acompanhamento do pleito eleitoral como uma entidade que deve ser, né, e acredito que continua sendo, uma entidade apolítica.
Com certeza, Sérgio. Nos traz um pouco de inquietação também esse assunto, porque, infelizmente, a nível nacional, a OAB ela acabou virando partidária, não é? E política, o que é bastante triste dizer isso. Nós que aqui na nossa subseção sempre estivemos totalmente separados de questões políticas partidárias, você sabe bem disso, acompanhou todos esses anos o nosso trabalho e também o acompanhamento que fizemos junto às eleições locais. Tivemos a oportunidade de participar de debates de duas eleições locais e as eleições aqui sempre transcorreram com a mais absoluta tranquilidade e urbanidade. E, no entanto, a gente vê uma polarização a nível federal, como você bem destacou, e a OAB um tanto quanto silente, não é? A nível federal. Infelizmente, as agressões, eu já digo, já vêm sendo voz corrente no cenário nacional, não é? Não vamos citar nomes mas temos acompanhado as polêmicas que vêm se instalando a nível nacional, e eu penso que isso é ruim para a democracia, é ruim para toda a nossa sociedade, porque acaba desvirtuando aquilo que é importante, que é a apresentação das propostas dos candidatos, né?
Sim.
E isso nós não temos visto. Então é necessário que haja uma representatividade maior da nossa OAB federal, né? Esperamos que na próxima eleição, que ocorrerá em fevereiro próximo,
sim,
dos novos dirigentes da OAB Federal, que a questão política partidária esteja completamente afastada. Porque assim estando, seguramente a instituição que defendeu e participou dos maiores movimentos democráticos do nosso país, ela poderá contribuir e balizar esses excessos aí que estão acontecendo de uma forma geral no cenário nacional, né? Não vemos isso acontecendo aqui no cenário estadual, né? Mas no cenário nacional é lamentável que isso esteja acontecendo.
Doutor Renato, para a gente concluir, qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar nesse final de mandato à frente da OAB e a expectativa que o senhor tem da futura gestão da OAB seccional local?
Sérgio, nós ainda temos algumas tarefas a serem realizadas aí nessas últimas semanas, né? Temos algumas reuniões instaladas aqui para acontecer durante essa semana, tratando, dentre outros assuntos, da questão dos assessores parlamentares.
Sim.
Nós estamos com uma agenda com o prefeito municipal a fim de falar sobre o ITBI, né?
Sim.
O ITBI que vai impactar em toda a nossa sociedade em relação à integralização de imóveis em pessoas jurídicas, com base no entendimento que foi adotado pelo STF no ano passado. É uma situação que nós vemos conversando ao longo de todo esse ano, e que faremos uma visita essa semana ao prefeito municipal para sedimentar isso que nós, ao longo do ano, aí viemos estabelecendo diversas reuniões com a Câmara de Vereadores e trazemos um projeto de lei nesse sentido. Também falaremos com o prefeito municipal a respeito do ISS, sobre as sociedades de advogados, tal qual como já fizemos sobre o ISS proporcional, que está beneficiando todos os profissionais liberais há quase um ano. E a nossa mensagem final é de agradecimento, é de muita gratidão,
deixa só,
né?
Deixa eu só lhe interromper, me perdoa, mas eu gostaria de ouvir um minuto, então, com relação a essa questão da criação dos cargos de assessor parlamentar na Câmara dos Vereadores, que está polemizado, sem dúvida alguma. Era mais ou menos esperado que isso fosse acontecer, né? Entidades têm se manifestado, há inclusive ações junto ao Ministério Público. Nós ouvimos o doutor Fabrício Gevaé semana passada aqui sobre isso. A OAB já tem uma posição formada, a OAB em si, em relação a isso, doutor?
Nós tivemos uma assembleia geral na quinta-feira à noite e tratamos desse assunto, dentre outros, lá na nossa reunião. E a Comissão de Moralidade Pública, ela, que é presidida pelo Dr. Sérgio Bernardo Júnior, foi instada a se pronunciar a respeito desse assunto, e nós precisamos entender melhor essa resolução. Não há uma, há uma crítica formatada em relação à contratação pura e simples, sem haver um debate com a sociedade. Isso não há dúvida. Nós já havíamos conversado com os vereadores nesse sentido e isso tinha sido afastado. E até porque não tem espaço físico hoje dentro da Câmara de Vereadores para alocar todas essas pessoas. No entanto, se houver a capacidade técnica desses assessores comprovadamente para contratação, talvez melhore alguma atividade relacionada a elaboração de leis e o assessoramento de uma forma geral. Então, de um lado nós nos colocamos avessos, de outro favoráveis, porém haverá uma reunião hoje à tarde no CDL e nós gostaríamos de lá ouvir o presidente da casa, que é o vereador Alessandro Simas, e também o vereador Vec, que fará uma explanação a respeito daquilo que originou essa resolução. Sim. Para daí nós, enfim, nos manifestarmos de maneira oficial em relação a esse assunto. Como já destacou o doutor Sérgio Bernardo Júnior, que é o presidente da Comissão da Moralidade Pública, na última quinta-feira.
Perfeitamente. Sua mensagem final, então.
Então, minha mensagem final, Sérgio, é de muita gratidão por todos esses anos aí que nós estivemos na oportunidade de estar à frente da nossa instituição aqui em Brusque. Aprendemos muito, né? Sabemos que erramos também muitas vezes, e porém sempre mirando acertar, né? Sempre buscando entregar o melhor para a advocacia, o melhor para a nossa sociedade. E a nossa mensagem seria de agradecimento mesmo. Agradecer a todas as oportunidades que nos foram dadas, todos os contatos que foram estabelecidos, agradecer a todas as entidades que nos abraçaram e junto caminharam conosco durante esses 6 últimos anos, agradecer a imprensa que sempre esteve solícita em divulgar todos os atos que nós realizamos durante esse período, agradecer sobretudo aos advogados e advogadas, não é? Que nos apoiaram, que nos criticaram no sentido de que melhorássemos, enfim, agradecer de uma forma geral por tudo que nós pudemos experimentar e quiçá deixamos aí algum legado junto à nossa sucessão, e desejar que a próxima gestão que se avizinha, ela tenha em mente a advocacia de uma forma geral e que exercite aí com democracia um mandato profícuo, vigoroso, em prol dos advogados e das advogadas e também da nossa sociedade de uma forma geral.
Ok, doutor Renato, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho à frente da OAB, tenha um bom dia.
Nós é que agradecemos, um bom dia a todos.
Ok, doutor Renato Munhoz, presidente da OAB Seccional de Brusque, ele que está findando o seu mandato e conversou conosco sobre vários assuntos aqui nesta manhã do Jornal da Diplomata.